Recursos para entrar na guerra, é isso? Recursos para entrar na guerra. É o que nós temos vindo a falar. Então veja bem, aqui há duas referências bíblicas. Nós temos vindo já a pelo menos 4 reuniões, 4 cultos nossos, falar a respeito de recursos que nós temos para a guerra. Que guerra? Uma guerra que existe, a qual muitas pessoas do mundo não sabem que existe. Nós chamamos de guerra espiritual. Há o reino de Deus, mas também há o reino das trevas. E muitas das situações que nós podemos estar a passar hoje não tem a ver com Deus, mas tem a ver com uma ação de espíritos malignos, da estratégia de Satanás e seus demônios, que em João 10:10, Jesus mesmo fez uma declaração, que Satanás, o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que você tivesse vida e a tivesse e a tenha em abundância. Então nós estamos vendo através de declarações como essa que há uma guerra. Há um conflito espiritual. E nós, acreditando ou não, crendo nisso ou não, entendendo isso ou não, estamos no meio da guerra. O que é que eu estou aqui, né, juntamente com toda a equipe ministerial, procurando passar para a igreja? Quais são os recursos que nós temos para esta guerra espiritual? Então nós já trabalhamos em cima destes dois textos, o texto de 2 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 3 a 6, que declara que nós, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos, nem utilizamos armas, ok? Humanas. Ao contrário, as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para anular sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E nós então começamos a entender e começamos a trabalhar no aspecto de conhecer quais são essas armas poderosas em Deus. O livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a 23, nos dá já algumas armas. A primeira dela tem a ver com essa expressão: andai pelo Espírito, andai no Espírito Santo de Deus. Para você ser vitorioso, uma das armas poderosas que nós temos é andar no Espírito Santo de Deus, entendendo, conhecendo, vivendo, se inclinando, obedecendo, se prostrando à vontade do Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus. Amém ou amém? Como também, a partir do versículo 22, aí detalhe, versículo 18 diz, se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo de lei, né? De jugo. Quando somos guiados pelo Espírito, não ficamos aprisionados, ok? Mas também, versículo 22 fala a respeito de algo que é chamado fruto do Espírito. E nós estamos trabalhando já, há pelo menos 2 cultos, para falar a respeito do fruto do Espírito como uma arma de guerra. E quais são os frutos do Espírito? Qual é o fruto do Espírito? Veja bem, o fruto é um só. Ele tem 9 gomos. Diz lá que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Nós vimos já isso. E, Xande, como é que está lá a questão do site? Essa semana? Não disponibilizaram ainda. Ah, tá bom. O site já está comprado tudo, mas não está disponibilizado. Então, veja bem. Todas estas ministrações, quem está vindo hoje pela primeira vez ou pela segunda vez, todas essas ministrações, quando o site estiver disponibilizado, vão estar lá, gratuitamente, para você ir lá, clicar e ouvir de novo. De novo, ou ouvir pela primeira vez, se você não veio nas reuniões passadas. Para você entender todo o contexto que nós temos passado com base nesses versículos. Amém ou amém? Então, vai acompanhando. O site é www.caep, né? Que é Comunidade Apostólica e Profética.pt, tá bom? E você vai lá e baixa o recurso. Falamos junto, olha lá, ele vai por lá, atenção, tá lá. www.caep.pt. Amém? Pronto, põe lá, João, para mim, faz favor. Obrigado. Então veja bem, quando nós vemos em 2 Coríntios, nós vamos ver que nossa luta não é segundo os padrões humanos, as armas não são humanas. O que elas fazem? Destroem fortalezas, anulam sofismas, que são conselhos e raciocínios do mundo, da carne e do diabo, para nos afastar de Deus, como também destroem e anulam altivezes. São pretensões e baluartes, e aqui tem a ver com uma ação maligna que quer afastar o homem do conhecimento de Deus. Amém? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, você está entendendo, pastor? Se não, vai lá no site e ouve a mensagem na íntegra. Eu estou dando aqui resumo. O que eu estou fazendo com esse resumo? O que eu quero provocar em você? O desejo de saber mais a respeito disso. Mais! Tem que saber mais. Quer saber mais? Tem que vir na próxima. Gálatas 5 nos fala a respeito das armas. E já vimos. Andai no Espírito é uma das armas. Fruto do Espírito Santo é outra arma. Tá bom? E semana passada falou aqui a respeito de que arma? Qual fruto? Qual gomo? Domínio próprio. Você foi abençoado? Ricamente abençoado? Tremendo. Você já está colocando em prática? Quando você põe em prática, quando você deixa fluir o domínio próprio na sua vida, você está combatendo áreas malignas, satânicas, carnais, que geram inimizade, que geram ambientes tensos, que geram, na verdade, situações complicadas e difíceis no relacionamento, seja com o patrão, seja com família, marido, mulher, filhos. O domínio próprio é tremendo. Quer saber mais? Tem que ouvir a mensagem. Tá bom? Vamos orar para liberar logo, né, Xande? Em nome de Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade nesse assunto e eu quero aprimorar ainda mais. Nós já vimos 2 Coríntios 10, Gálatas capítulo 5 e começamos a ver aí armas. E olha só, eu quero aqui aprimorar ainda mais esse aspecto de quem você é no meio dessa batalha. Você não está assim largado, você não é um qualquer um não, você está no meio da batalha e você faz parte, ou seja, você é parte fundamental do lado bom da batalha. Se você entender quem você realmente é e o que você tem nas suas mãos. E aí diz lá, Jesus, João escrevendo a respeito de Jesus. Ele diz assim, olha. Que em Jesus estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Fala assim comigo, Jesus é a luz dos homens. Primeiro passo para você ser vencedor e vitorioso, ok? Na batalha espiritual, é ter Jesus como Senhor da sua vida. Não adianta falar em guerra espiritual e ganhar essa batalha contra o mal se nós não falarmos a respeito do senhorio de Jesus, ou seja, Jesus realmente fazer parte de nós, porque Ele é a luz dos homens. E diz assim, que quando a luz resplandece nas trevas, as trevas não prevalecem, elas não prevaleceram contra ela, ou seja, Satanás, seus demônios, toda a arquitetação maligna não prevalece contra a luz de Jesus. Ali eu coloquei a edição revisada. No NVI diz melhor ainda, diz assim, quando a luz brilha nas trevas, as trevas não podem derrotá-la, não a derrotaram. Quando eu tenho Jesus, que é a luz dos homens dentro de mim, as trevas não podem me derrubar. As trevas não prevalecem. Elas já não puderam em tempos antigos em Jesus, e elas não podem hoje, porque esse Jesus que é vencedor e que te faz mais que vencedor, Ele habita em você. Logo, a luz está em você. Jesus em você te faz vencedor. Pode o inimigo se levantar, ele não tem como prevalecer, porque Jesus é maior. Põe a mão assim no seu coração e fala assim, Jesus, entra na minha vida. E agora faz uma declaração poderosa. Fala assim, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é Jesus que habita em mim do que Satanás que tenta dominar este mundo. Sabe por que você é mais que vencedor? Porque Jesus é Senhor da tua vida. Se Jesus não for o Senhor da tua vida, eu quero te dizer uma coisa: sem Jesus, você já perdeu. Em Jesus você é mais que vencedor, mas sem Jesus, você está debaixo do controle, da arquitetação maligna de Satanás e seus demônios. Ele utiliza a estrutura do mundo e da carne para provocar você à queda, ao roubo, à mentira, ao engano, à corrupção. Por isso, quando você fala, se Deus existisse, o mundo não estaria do jeito que está, eu quero que você entenda, Deus existe e o mundo está do jeito que está, porque o mundo tem decidido não entregar-se a Jesus. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, a primeira coisa que Ele faz é transformar o nosso interior. Ele transforma o nosso caráter. Ele transforma a nossa forma de pensar, de viver, de agir, de andar. A palavra de Deus, ela nos ensina como, por exemplo, o marido amar a sua esposa dando a sua própria vida por ele. Como também a esposa amar o seu marido se submetendo à liderança dele. Como também a própria palavra ensina os filhos serem obedientes e honrar os seus pais. A Bíblia ensina aos seus pais não produzir ira nos seus filhos. A Bíblia ensina o trabalhador trabalhar para o seu patrão, para o seu empregador, como se estivesse trabalhando para Deus. A Bíblia ensina aos seus patrões, sim, ele ensina que você deve, na verdade, como patrão, estar beneficiando, ajudando, apoiando, não oprimindo os seus trabalhadores. Princípios básicos da Bíblia. E se o mundo seguisse, nós não estaríamos vendo o que nós estamos vendo hoje. Por isso que a Bíblia exorta e ensina, nós, igreja do Senhor Jesus, ore pelo governo, pelos nossos governantes. Porque o que eles precisam é de revelação divina, bíblica, para poder liderar esta nação e não fazer com que ela se afunde ainda mais. Quero que você entenda, não é plano PEC 1, PEC 2, PEC, já está em que número já isso? Que número que já está? Já perdemos a conta, né? Não são PECs, planos econômicos do governo que vão trazer solução para Portugal. Mas a solução para esta nação está em Cristo Jesus. Homens e mulheres transformados em sua mentalidade, em sua conduta, em sua vida, levam essa nação a produzir ainda mais, leva essa nação a prosperar ainda mais, leva essa nação a viver uma vida de verdade. Eu quero que você entenda, irmãos, a solução está em Jesus. Quando a luz entra, as trevas não podem prevalecer. Amém ou não amém? Agora, olha que interessante. Em Efésios capítulo 5, versículo 16 a 23, diz assim: outrora, você que recebeu Jesus, você que tem Jesus como Senhor da sua vida, diz assim que outrora, ou seja, em outro tempo, antes de você ter Jesus, o que, que você era? Trevas. Você fazia parte da maldade, você roubava, você mentia, você enganava, você, né, não estava nem aí, era egoísta. Você estava preocupado com o seu umbigo e não queria saber de mais nada. Logo você era trevas. Mas agora o que é que você é? Luz no Senhor. Fala para a pessoa que está do seu lado agora, você é luz no Senhor. E por que que você é luz no Senhor? Porque Jesus, que é a luz, ele veio habitar dentro de você e a luz trouxe vida para você. Você já não é mais trevas, você já não está mais morto. Hoje você vive e tem vida em abundância. Porque hoje você é a luz do Senhor. E diz assim: vivam como filhos da luz. Primeiro aspecto, primeira ordem, viva como? Não viva como os filhos das trevas, não viva como outrora, viva hoje como filho da luz. Pois o fruto da luz, e algumas traduções não vai dizer fruto da luz, vai dizer o fruto do Espírito. Fala para a pessoa que está do seu lado, o fruto da luz é o fruto do Espírito. Quem é a luz? Fala para a pessoa que está do seu lado, você é a luz do Senhor. Você que é a luz do Senhor produz um fruto. Que fruto? O fruto do Espírito. Uau! Eu sei que alguns aqui, talvez, pastor, não estou entendendo ainda. Você vai ter que pegar o CD de novo, vai ter que baixar lá a mensagem de novo. Para entender, Jesus veio habitar dentro de você, transformou você na luz do Senhor. E você que é a luz do Senhor, produz um fruto. Que fruto? O fruto do Espírito. Como dizem em Efésios, o fruto da luz. Que consiste em toda bondade, justiça e verdade. Uau! Se a gente vivesse dessa forma, irmão, se esta nação tivessem homens e mulheres dispostos a viver assim, nos mais altos cargos políticos, nos mais altos cargos de liderança, nos mais altos cargos de empresariais, pode ter certeza que a nação não estaria do jeito que está. Mas eu não preciso esperar eles tomar uma decisão, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que entender que eu outrora era das trevas, mas agora sou filho da luz, e eu então começo a produzir agora fruto do Espírito, fruto da luz, que produz toda, consiste toda, bondade, justiça e verdade. E diz mais, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Olha aí, você vai descobrir algo maravilhoso hoje. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. É verdade ou não é? A gente ouve algumas coisas quando passa lá no telejornal, você tem que falar, que vergonha. Quantos já falaram essa semana, pelo menos uma vez, vendo um telejornal assim, que vergonha. Quando eles mencionam, a reação é natural. É, que vergonha. Certo? Então, até o mencionar é vergonhoso. Mas, tudo que é exposto pela luz, torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Então, deixa eu te mostrar uma coisa. Lá no teu ambiente de trabalho, por exemplo, se você entender que você é luz, e você começa a produzir o fruto da luz, qual é o resultado? Tudo que é trevas, que está em oculto, corrupção, engano, mentira, rebelião, rebeldia, etc. e tal, começa a ser exposto. E aí eu vou te dizer uma coisa. Vou te dizer uma coisa tão simples. É mais fácil o seu patrão, o seu chefe ser mandado embora do que você. Dá um cutucão assim, alguém fala assim, você está entendendo, pastor, hoje? Irmãos, nós estamos falando aqui em como que nós vamos sobreviver no meio dessa guerra. Eu vou contar aqui testemunhos, eu já falei, eu vou contar aqui, posso, né? Falar algumas coisas que eu já ouvi essa semana. Irmãos, eu já ouvi essa semana, por exemplo, de uma empresa que fez despedimento coletivo, mas a filha de Deus que estava lá permaneceu. Eu já ouvi essa semana, em tempo de crise, que um patrão resolveu dar uma promoção para uma filha de Deus. Eu já ouvi aqui testemunho que alguém ligou para outra pessoa e falou assim, olha, hoje estou depositando 4 mil euros na sua conta, Deus mandou. Irmãos, eu estou vendo, né, situações em que Deus está produzindo no meio da sua igreja, porque nós estamos dispostos a produzir um fruto. Qual é? O fruto do Espírito. Porque nós estamos a entender hoje quem é que nós somos. Nós não somos mais das trevas, nós somos da luz. Fala isso para a pessoa que está do seu lado, você não é mais das trevas, você é da luz. Você produz fruto do Espírito, fruto da luz. Aleluia! Então, irmãos, agora para e pensa, nós estamos aqui, não sei se já contaram quantos estamos aqui, mas deve ter aqui umas 50 ou 60 pessoas, né? Agora você imagina, nós saímos daqui hoje entendendo isso. Você imagina se 60 pessoas que estão aqui entenderem isso e conseguirem transmitir essa mensagem para mais 10. Nós já vamos ter 600 pessoas só aqui na Margem Sul para falar assim, ó, eu sou fruto da luz e vou produzir fruto da luz. Agora você imagina que esses 600 tomam uma decisão e falam assim, eu não vou reter essa mensagem para mim, eu vou compartilhar para mais 10. Irmãos, daqui um dia nós temos uma cidade transformada. Porque de 60 vira 600, de 600 vira 6 mil, de 6 mil vira 6 milhões. Alô, Portugal! Eu creio nisso, desculpa, mas eu creio nisso. Tudo começa aqui, com você entendendo o que Deus tem para fazer. E usando as armas de guerra que Deus nos concede nesse combate, usando o fruto do Espírito, eu vou começar a ser referencial. As pessoas aí fora já não têm mais referencial. Elas já não sabem onde encontrar esperança. Já não sabem onde encontrar caráter, integridade. Elas já não sabem onde encontrar pessoas de confiança. Mas eu vou te dizer uma coisa, elas não sabem porque elas não vêm à igreja. Porque se elas viessem à igreja, elas iriam encontrar um povo transformado, que outrora era as trevas. agora são luz no Senhor e produzem fruto de luz. Qual é o fruto que nós vamos falar hoje? Fidelidade. Yes! Hoje você vai entender onde é que se encontra gente realmente boa. Gente realmente que vale a pena andar junto. Hoje você vai entender que não é no meio das trevas, mas é no meio dos filhos da luz. Homens e mulheres que receberam a Jesus como Senhor da sua vida, a luz entrou neles e eles viraram também a luz do mundo. Amém ou não amém? Olha lá, fidelidade. Primeiro lugar, eu peguei em dois casos. Primeiro lugar, fidelidade, peguei no grego, no original, quando a palavra em Gálatas 5 fala a respeito do fruto, fidelidade. Algumas traduções até vai dizer fé. Em vez de fidelidade, diz fé. Gálatas 5, versículo 22. Porque a palavra que é utilizada é a palavra pistis, que também significa fé. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, ó, para andar em fidelidade, tem que ter fé. Sabia disso? Se você não tiver fé, você não é fiel. Se você não tiver fé, você não anda em fidelidade. A falta de fé produz infidelidade. Vou começar aqui usando exemplos simples. Porque não creio na palavra de Deus, sou infiel a Deus. Porque não acredito que a minha mulher seja uma boa mulher, ando em infidelidade com a minha mulher. Porque não acredito na instituição chamada casamento ou família, ando, na verdade, dando aí uns pulos. Pulando a cerca, é assim que se fala, né? Mas não é o meu caso, eu falo eu, mas não sou eu, amém? Fica tranquila, Olga. Fica tranquila. Está percebendo? Que quando eu não creio em algo, eu me torno muitas vezes infiel a ela. Quando eu não creio no projeto igreja, eu me torno infiel à igreja. Quando eu não creio, né, que realmente o pastor, a família, a equipe ministerial é, na verdade, são homens e mulheres de Deus, eu me torno infiéis a eles. E o resultado disso, irmãos, é que é o seguinte, quando eu não ando em fidelidade, automaticamente eu não alcanço os benefícios da fidelidade e não uso o fruto do Espírito. Logo, na guerra, perco. Amém ou amém? Para andar em fidelidade, eu tenho que ter fé. Fé, eu tenho que crer, senão não dá. Amém ou não amém? Primeiro aspecto. Mas também piste significa lealdade constante e inabalável. Alguém com quem estamos juntos por promessa ou compromisso. Olha aqui que bonito para o casamento. No casamento você jurou, você prometeu, fez um compromisso, fez uma aliança em andar em lealdade constante e inabalável. Certo? Alguém, é o seu cônjuge. Ok? Então veja bem, fidelidade vem falar a respeito disso. No casamento é mais visível. Mas aí o que acontece? Deixa eu te mostrar como é que Satanás provoca as coisas. Como é que ele consegue desestruturar, fazer bagunça. Ele consegue gerar no coração, muitas vezes, do marido, da mulher, que aquilo que ele tem em casa não é tão bom quanto parece. Deixa eu te mostrar uma coisa, como é que começa a infidelidade, irmãos. Ele não crê que a mulher dele ou que o marido dela são os melhores maridos e esposas do mundo. Você está aí com seu marido, sua mulher? Olha para ela e faz essa declaração para ela ou para ele. Fala assim, ó, você é o melhor marido do mundo. Você é a melhor esposa do mundo. Namorado não vale, hein? Deixa eu te mostrar aqui. Quando eu deixo de crer nisso, o que que acontece? Eu começo a acreditar que tem coisa melhor lá fora. Eu começo a acreditar que se calhar minha esposa não é tão boa assim, se calhar lá fora. Aí chega, irmãos, aquelas coisas. Sabe aquelas coisas estranhas? Tá vendo? Você olha assim, você até fala assim, não, mas fogo, né? Aquele mulherão! Nossa, ela olhou pra mim. Mesmo meu barrigudo desse jeito. Cabelo branco, já com dor nas costas. Fogo! Tô podendo, hein? Tá podendo é nada, o diabo quer arrebentar com o teu casamento. Tá percebendo? E aí você fala, ah, tá vendo? Aí você olha lá pra casa, olha pra mulher, ainda bem que ela não tá aí hoje, né? Olha pra mulher, Aí olha pro outro lado. Vamos falar um pouco das mulheres também, né? Chega lá, o tanquinho. Barriga pra dentro, peito pra fora. Bundinha arrebitada. Sabe, anda, parece um cavalo andando. Hã? Ô, e a mulher fala, fogo, agora aos 50 que eu tô. Realmente, panela velha que faz comida boa. Você já ouviu música assim já? E ela acredita. Aí olha pro marido, barrigudo, sonolento. Não, de encosta dorme. Resultado. Ela olha em casa e fala, ih! Aí sai lá e vê o tanquinho e fala, ali é que eu queria lavar minha roupa. Ela pensa que o melhor está lá. Ela pensa, ele pensa que o melhor. Mas, irmãos, você não está podendo é nada. Você está entrando é dentro de uma estratégia maligna que faz você acreditar que o melhor está lá fora. E, na verdade, aquilo é só para arrebentar com a tua casa, com a tua família, desestruturar o teu casamento, fazer os teus filhos entrar em colapso nervoso por falta de pai, por falta de mãe. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? É maligno. Deixa eu te mostrar uma coisa. Eu te mostro isso, irmãos. Quando é que Adão e Eva se tornaram infiéis a Deus? Quando é que eles quebraram o princípio de Deus? Quando Satanás mostrou para eles, chegou ali e mostrou para Eva, olha a árvore. Vocês conhecem a história de Adão e Eva? Serpente chegou lá, mostrou para ela a árvore. Não era maçã não, viu? Diz lá o fruto, ninguém sabe qual era o fruto. Ok? Olha a árvore, ela olhou. A árvore era agradável, né? E ele ainda fala assim, olha, você ainda não só pode comer e saboreá-la, mas também esta árvore vai te dar entendimento e você vai ser como Deus. Deixa eu te fazer aqui só um parênteses. Deus, quando criou o homem e a mulher, está escrito em Gênesis 1:26. Diz a palavra de Deus que Deus os criou à sua imagem e à sua semelhança. Eles já eram como Deus. Mas Satanás fez eles acreditarem em algo diferente. Há algo mais que eu não tenho, há algo mais que eu preciso. E aí então, quando eles viram que havia algo mais, eles se tornaram infiéis a Deus, comeram da árvore e pecaram. O homem só sai de casa quando ele acredita que tem algo melhor lá fora. A mulher só sai de casa quando ela acredita que há algo melhor lá fora. Os filhos só saem de casa quando eles acreditam que há algo melhor lá fora. E aí então se rebelam, e aí então criam confusão dentro de casa. O marido, a mulher vai para o adultério. Irmãos, só problemas. Qual é o resultado disso? Só quem passou sabe. Só quem passou sabe. O que que é adultério? O que é abandono? O que é rejeição? O que é rebelião? Só quem passou sabe. E oramos para que você não tenha que passar por isso mais uma vez. Nem nunca tenha que passar. Eu quero que você entenda que o plano de Deus chamado família é poderoso. Você tem que crer nisto. Você tem que crer nisso, que a tua mulher é a melhor mulher do mundo. O teu marido é o melhor marido do mundo. Os teus filhos são os melhores filhos do mundo. Os teus pais são os melhores pais do mundo. Não existe lá fora nada melhor. Fala isso para a pessoa que está falando. Você está entendendo, pastor, hoje? Não existe nada melhor lá fora. Por isso, quando eu começo a entender esse aspecto, então eu me torno fiel àquilo que eu tenho de bom, àquilo que eu tenho de melhor. E tenho e ando em lealdade constante e inabalável. Olha só, a palavra inabalável é muito forte. Pode vir a tormenta, a tempestade que for, pode vir, irmãos, a bronca que for, pode vir a tentação que for, pode vir, irmãos, seja como nós falamos quando casamos, pode vir saúde ou enfermidade, pode vir alegria ou tristeza, pode vir o que vier, é inabalável a minha lealdade. Porque eu sei que o que eu tenho é a melhor coisa do mundo. Amém ou não amém? A minha família é a melhor família do mundo. Amém? A sua também? Agora você imagina nós andando assim. Que maravilha. As melhores famílias do mundo andando junto, ainda impactando essa sociedade juntos. Hã? Ninguém segura mais, irmãos. Mas também diz que fidelidade tem a ver com fidedignidade. Quem é o fidedigno? É aquele que é digno de fé. Pessoa digna de fé. Irmãos, olha, eu quero que você entenda algo. As pessoas muitas vezes não vão acreditar na mensagem bíblica de salvação. Mas vem à igreja porque elas acreditam em você. Você é digno de fé. O teu comportamento, a tua conduta, a tua forma de ser, de estar na sociedade, gera confiança. E as pessoas falam, olha, eu não acredito muito nesse negócio de Deus, religião, igreja, seja lá como é que você chama. Mas porque eu acredito em você, eu vou lá ver o que é isso. Quando nós somos fidedignos, as pessoas avançam, caminham, fazem coisas porque elas acreditam em nós. O fruto do Espírito, irmãos, quebra paredes de separação entre o homem e Deus. Está percebendo? Somos fidedignos, as pessoas chegam até Deus por causa de nós. Mas, merecedores de crédito, ok? Quantos aqui já pediram algum tipo de crédito? É? Foi aprovado? Tem dia que sim, tem dia que não, não é? Alguém decide, és ou não merecedor de crédito. Por que que ele decide isso? De que forma? Ele avalia se você é fidedigno. Não, não é merecedor de crédito. Ou é merecedor de crédito. E eu quero que você entenda que isso não tem a ver só com finanças. Quando nós olhamos nos relacionamentos, marido fidedigno, filho fidedigno, esposa fidedigna, é merecedor de crédito. Pisa na bola uma vez para você ver. É ou não é? Põe lá o pé na argola, o pé na poça, você vai ver o resultado. Você deixa de ser merecedor de crédito. Deixa de ser merecedor de confiança. Porque não foste fiel. Não andaste em fidelidade. Agora, quando eu sou fiel, eu quebro toda a parede de separação. Eu quebro toda a parede de brigas, de rixas. Sou fiel. Fala mais. Honestidade. A procura de gente honesta. É só quem tem o fruto do Espírito que consegue andar em honestidade, irmão. Mas, ser confiável naquilo que deve fazer. Então, veja bem, para e pensa isso num aspecto de trabalho. Para e pensa isso. Há coisas que o teu patrão escolhe você para fazer, por quê? Porque você é fidedigno. Você é fiel. Mas daí, você reclama. O cara só escolhe eu. Nossa, tudo é eu. Fazer o quê? Ele não confia em mais ninguém. Quando ele sabe que é para fazer um trabalho bem feito, quando ele sabe que ele precisa de algo bem realizado, quem é que ele chama? O fidedigno? O honesto? O de confiança? Aquele que ele sabe que é confiável naquilo que deve fazer. Ele não chama qualquer um. Fala para a pessoa que está do seu lado. Você não é qualquer um. Por isso não reclama mais. Só escolhe eu. Só pensa em, só lembra de mim. É. Porque és fidedigno. Quer dividir trabalho com os outros? Ministra para eles a salvação. Ensina para eles fruto do Espírito. Porque quando o patrão encontrar 3, 4, 5 que são fidedignos, o trabalho fica mais leve. O problema é que muitas vezes dentro de uma empresa há um só que é digno de confiança. E é você. Então vem a sobrecarga, não é assim? Mas Deus te ajuda nisso. Esse fruto é do Espírito. Amém ou não amém? Também peguei a palavra fidelidade no dicionário da língua portuguesa. É aquilo que significa DLP. Ok? Dicionário da língua portuguesa declara assim que fidelidade é a qualidade de quem é fiel. Ok? Quem é o fiel? É a pessoa leal, é a pessoa sincera. Vamos ampliar aqui a revelação. Eu chego aqui um dia, né, aparece alguém, vem o Xande. E aí, pastor, tá tudo beleza? Eu falo, ô Xande, tá bonitão hoje, hein? Eu falo, obrigado, hein, pastor. Aí eu saio, fogo, o cara não sabe se vestir mesmo, hein? É, não é? Sabe aquele negócio? Chega na igreja. Ai, irmão! Que lindo, que bom! Sai da igreja. Fogo já não aguentava, mas sai lá dentro. Chega na igreja, todo mundo ri pro pastor lá fora. Fala, já não aguento mais aquele brazuca falando. Misericórdia. Irmãos, o que, que é isso? Falta de sinceridade. Eu espero que no meio de vocês não haja isso. Amém ou não amém? Está percebendo? O que é sincero? palavra no original é sem cera. Tira a máscara. Tira a máscara. Tira a cera. Mostra quem realmente você é. O que você está sentindo. Não gostou do pastor? Vem falar com ele. Ó, pastor, não gostei muito de você não, hein? Falei, não tem problema, irmão. Dou um abraço em você, um beijo na sua bochecha. Fala assim, e agora? Melhorou? Você fala, ainda não. Então, fala assim, então vamos comer junto. Vamos aprender a se conhecer. Que se calhar, esse negócio de a primeira impressão é a que fica, não está funcionando na sua vida. Irmãos, quantas vezes você já teve esse negócio de primeira impressão é que fica e depois, mais tarde, você descobriu que aquela pessoa era um grande amigo para você? Muitas vezes acontece isso conosco. Mas nós já chegamos todos armados, com máscaras, e entramos nos relacionamentos, seja de colegas, amizades. Nós entramos lá de que forma? Com cera. E aí, olha, andar em fidelidade é andar sem cera. Nós não conseguimos ser fiéis nos nossos relacionamentos se não estivermos sendo sinceros. Deixa eu te falar uma coisa. Qual é a missão, qual é a visão da igreja? Uma igreja? Família. Isso fala de relacionamento. Tem que haver sinceridade. Se não houver transparência, se não houver verdade, se não houver alguns atributos, irmãos, nós estamos brincando de igreja, de religião, nós estamos fazendo fantochada crente. Não é isso, igreja não é isso. Igreja tem a ver com sinceridade. Vamos ganhando a confiança um dos outros, vamos abrindo o coração, vamos falando, vamos crescendo junto, vamos ultrapassando as barreiras, vamos sendo leal, independente das nossas fraquezas. Todo mundo tem o direito de falhar, é ou não é? É ou não é? Não? Acho que não. Todo mundo tem o direito de falhar. Amém ou não amém? Como também todo mundo tem o direito de perdoar quem falhou. Muitas vezes a gente acredita que as pessoas não podem falhar. São os mesmos que acreditam que também não podem perdoar. Mas você pode as duas coisas. Você pode tanto falhar, quanto também você pode perdoar quem falhou. Amém ou não amém? Por isso, diz lá a qualidade de quem é fiel. Quem é leal, sincero. Probo. O que significa probo? Quem é o probo? É quem tem o caráter íntegro. Homem honrado, justo, reto. Irmãos, está vendo aqui o que é fidelidade? É muito forte. Nós estamos falando que fidelidade não é apenas algo que nós vamos gerando e conquistando dentro de nós. Nós estamos aqui dizendo que é um fruto do Espírito. Eu quero que você entenda, na tua força você pode até chegar num limite de probo, de honestidade, de caráter, de honra. Mas vai chegar num momento que, se não for pelo Espírito, você tropeça. Agora, pelo Espírito, as pessoas olham e você permanece fiel, fidedigno. Probo. Amém ou não amém? Empregado que guarda valores. Fala comigo assim, empregado que guarda valores. Está lá no dicionário isso, irmãos. Olha que legal. Fidelidade tem a ver com o empregado que guarda valores. Tem uma revelação poderosa hoje que eu quero trazer para você em relação a isso. E é engraçado que o próprio dicionário também fala de fé. Fala de verdade, veracidade, exatidão, atributos de Deus. Fé, verdade, veracidade, exatidão, cópia perfeita. Certo? É exato. Na transcrição. Olha que maravilhoso. Irmãos, nós não refletimos simplesmente quem nós somos. Nós somos filhos da luz, porque a luz entrou em nós. Nós, então, somos a cópia exata do Filho de Jesus, do Filho de Deus, Jesus. Essa é a ideia. É nisso que nós queremos alcançar. É isso que nós queremos viver. Esse é o alvo, ser semelhante a Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado. O seu alvo deve ser crescer para ser semelhante a Jesus. Jesus é verdadeiro, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Jesus é exato, é a exata cópia de Deus. Jesus, Ele tem qualidades de fidelidade, é leal, é sincero, é íntegro, é honrado, é justo, é perfeito. Esse é o nosso alvo. Estamos em construção, estamos na caminhada. Amém ou não amém? Olha a pessoa que está ao seu lado. Tá bom até aqui? Mas eu vou continuar mais um pouquinho. Pode ser? Você me aguenta mais um pouquinho? Então vamos lá ver. Fidelidade nos relacionamentos. Amizade. Conjugal. Lealdade constante e inabalável a alguém com quem estamos juntos por promessa ou compromisso. Eu falo, quando nós fazemos um compromisso, seja num casamento, seja numa igreja, seja numa amizade, seja num trabalho, seja leal, de forma constante e inabalável. Não fale, seja fiel. Deixe o fruto do Espírito Santo fluir através da sua vida. Mas, Tito capítulo 2, versículo 9 e 10, diz assim a palavra: exorta aos servos que sejam submissos aos seus senhores em tudo, sendo-lhes agradáveis, não os contradizendo, nem defraudando, antes mostrando perfeita lealdade. Outras traduções diriam, dando prova de fidelidade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus nosso Salvador. Então aqui nós estamos vendo, na Bíblia, a hierarquia era assim, não é? Havia os senhores e havia os escravos e os servos. Hoje já não existe mais isso, graças a Deus, amém? Hoje existe patrões e empregados. Hoje existem autoridades de liderança e aqueles que estão sendo comandados e liderados, né? Isso em todo o tempo. O governo é o líder, nós o povo somos liderados. O patrão é o líder, nós os empregados somos liderados. Na igreja há o pastor, há uma equipe ministerial. Nós temos os membros que são e frequentadores que são liderados. Nós vemos isso na família, os pais são os líderes, né? Existem os filhos que são liderados. Em tudo nós vamos vendo que existe uma hierarquia. E essa hierarquia fala a respeito daquele que exerce a liderança e daquele que está debaixo dessa liderança, como deve se portar. De que forma que nós nos portamos. Veja bem, submissos, sendo agradáveis, não contradizendo, não defraudando, mas mostrando o quê? Lealdade, dando prova de fidelidade. Dessa forma, o que nós fazemos? Em tudo, somos ornamento. Veja bem, estamos vestidos, embelezados, arrumados, aprumados, bem vestidos da doutrina de Deus. Veja bem, quando eu decido me submeter à minha liderança, eu estou me revestindo da doutrina de Deus. Está percebendo quão forte é? Porque, irmãos, infelizmente nós temos encontrado alguns crentes, graças a Deus eles não vieram hoje. Podemos falar à vontade deles. Amém? Que em nome de Jesus fazem tudo. Ah, em nome de Jesus eu vou! Se rebela. Em casa, no trabalho, na igreja, em tudo quanto é lado. O cara é um rebelde. Mas em nome de Jesus ele vai. Posso falar uma coisa, irmãos? A Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, faz uma afirmação fortíssima. Que o pecado de rebelião, que a rebelião é como pecado de feitiçaria. Rebelião é tal e qual feitiçaria. Quando um filho se rebela aos seus pais, ele está praticando feitiçaria. Quando nós nos rebelamos ao governo, nós estamos praticando feitiçaria. Quando nós nos rebelamos em casa, estamos praticando feitiçaria. Na igreja, no trabalho, estamos a praticar feitiçaria. Deus não pode abençoar um feiticeiro. Está percebendo? Fidelidade gera poder para acabar com toda obra de rebelião e feitiçaria no trabalho, em casa, como também na igreja e na sociedade. Você está percebendo quão forte é? Quando eu entendo princípios como esse, os meus relacionamentos, pais, patrões, governo, funcionam ainda melhor. Eu sou fidedigno, digno de fé, merecedor de crédito, honesto, confiável naquilo que eu estou a fazer. Eu não me rebelo, eu me submeto. Amém ou não amém? Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Fala para a pessoa que está do seu lado, não seja mais feiticeiro. Amém ou não amém? Orne-se, vista-se, aprume-se da doutrina de Deus. Seja vestido da doutrina, dos princípios, da revelação, da palavra de Deus, que você vai prosperar. Olha o que eu estou falando aqui, você vai prosperar. Quer te trazer revelação aqui hoje. Quando eu falo revelação, irmão, é assim, ó, se prepara que você hoje vai entender que vale a pena ser fiel em tudo. Vale a pena andar em fidelidade. Você tem recompensa em relação a isso, principalmente se você é fiel a Deus. Ok? Deixa eu te mostrar aqui os detalhes. Salmo 101, versículo 6, declara que os olhos do Senhor procurarão quem? Deus procura só três coisas, irmãos. Na Bíblia inteira, você lê ela de cabo a rabo, só há três versículos que falam que Deus está à procura de três tipos de pessoas: verdadeiros adoradores, intercessores, e aqui diz, fiéis da terra. Pergunta, por que que ele está à procura dos fiéis da terra? Para quê? Qual é a intenção? Qual é a motivação de Deus em encontrá-los? E agora você vai descobrir o quê? Os benefícios de ser encontrado como um fiel da terra. Está preparado? Segura aí. Acho que eu vou acabar agora aqui a mensagem. Semana que vem a gente continua. Tá, vou continuar. Porque são nove frutos, né? Deixa eu ver, dá tempo. Vamos começar aqui, ó. Mateus 25, Jesus está contando aqui, trazendo um ensinamento, um princípio, uma parábola poderosa. Quem lê a Bíblia já conhece, a parábola dos talentos. Por isso eu reduzi alguns versículos. E diz assim, e também será, o reino de Deus também será como um homem, que ao sair de viagem, chamou os seus servos, e confiou-lhes o quê? Os seus bens. A um deu cinco, a outro dois, a outro um, a cada um de acordo com a sua capacidade, e em seguida partiu de viagem. Resultado. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido cinco talentos, trouxe os outros cinco e disse, o senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco. Logo, entregou 10. O que o senhor disse para ele? O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, pratica fidelidade. Você foi fiel no pouco, eu o colocarei, eu o porei sobre o muito. E fala ainda, venha e participe da alegria do seu senhor. Fala comigo assim, ó, fidelidade produz prosperidade. Faz também com que eu participe da alegria de Deus. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, o senhor me confiou dois talentos, veja, eu ganhei mais dois. Ou seja, tinha dois, mais dois, entregou 4. O que o senhor responde? A mesma coisa, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Está lá o mesmo resultado. Por fim veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o meu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Ele tinha um e entregou um. Qual foi a resposta? O senhor respondeu para ele, servo mal e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que eu, quando voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no a quem? Ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado. Deixa eu falar aqui uma coisa, irmãos. Muita gente aqui criticaria esse homem. Porque aquele homenzinho, ele não perdeu o talento. Ele apenas preservou um, ele não foi fiel pelo facto de não multiplicar aquilo que havia sido confiado a ele. Tão simples quanto isso. Onde é que ele não foi fiel? Em receber os bens do seu senhor e multiplicá-los. Um tinha 5, entregou 10. O outro tinha 2, entregou 4. Aquele que tinha 1, enterrou o seu talento e só devolveu 1. O Senhor falou, servo mau e negligente, tira do que tem 1 e dá para o que tem 10. Deixa eu te falar uma coisa, você não ficaria chateado? Você só tem 1 e ainda tira de mim e dá para o que tem 10. É injusto isso, é ou não é? Não é? A mentalidade da sociedade não é essa? Injustiça. Tirou do que só tinha 1, ou seja, tirou do pobre e deu para o rico, que tinha 10. Irmãos, presta atenção no princípio bíblico aqui. Versículo 29. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil. Irmãos, presta atenção, quando nós não somos fiéis, não prestamos para nada. Não serve para nada. Deixa eu te mostrar uma coisa. Sabe aquela casa que você tem? Aquele carro, aquele trabalho, aquele salário, aquele dinheiro, aqueles bens. Posso falar uma coisa? Se Deus quisesse, ó, no estalar de dedos, ele arrancava tudo. Sabe por quê? Porque ele diz, eu sou o dono do ouro e da prata, eu sou o Senhor de toda a terra. Sabe quem é Deus? É dono de tudo. Você pensa que é a força do teu braço? Pensa que é apenas tua capacidade? Se Deus não quisesse, você nem da cama levantava hoje. Eu quero que você entenda que tudo aquilo que você tem foi pela permissão de Deus. Você alcançou porque Deus lhe concedeu. Pergunta, o que é que você tem feito com o que Deus lhe deu? Está enterrando? Ou está multiplicando? Eu vou lhe dizer uma coisa, irmãos. Há pessoas que não percebem isso. E nem o seu próprio salário administram de forma com que multiplique. Alô? Recebem o seu carro, recebem a sua casa e tratam como se fosse qualquer coisa. Eu quero que você entenda. Deus lhe dá o que lhe dá para que você seja bom e fiel a Ele, à sua família, aos seus amigos, à sua igreja, à sociedade onde você está. Quando você é fiel, o que Ele faz? Aquele que é fiel no pouco. É tão pouco, pastor, mas você não sabe, eu não tenho muito. Mas quando você é fiel no pouco, o que Ele faz? Sobre o muito te colocarei e fala, vem viver a alegria do seu Senhor. Mas olha que detalhe. Que esse Senhor representa a Deus e Ele fala, olha, coloquei você para administrar o quê? Lá em cima, ó. Chamou os seus servos e confiou o quê? Os seus bens. O próprio planeta hoje, se nós não soubermos, irmãos, administrar, Deus fala, ó, servos inúteis. Está percebendo? Vou aprimorar ainda mais a revelação. Está preparado? Lucas 12. Deixa eu ver aqui uma coisa. Estejam prontos para servir e conserve. Olha, estejam prontos para? Fala comigo, servir. E conservem acesas as suas candeias, as suas lâmpadas. Como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento. Para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Irmãos, isso é uma figura da volta de Jesus. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Como é que ele vai te encontrar? De que forma que ele vai encontrar vocês? Então diz aqui, felizes são os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, você está preparado para a volta de Jesus? E se Jesus voltar hoje, o que é que ele vai encontrar? Jovens preparados? Que estão vigiando? Homens, mulheres preparados? Que em tudo estão procurando cuidar dos bens do seu Senhor? Continua lá o versículo. Entrando porém isso, se o dono da casa soubesse que a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o filho do homem, olha lá, filho maiúsculo, Jesus, virá numa hora em que não o esperam. Sabe quando é que Jesus vai vir? Muitas vezes você está aqui na igreja assistindo o culto, pensando, ah, que maravilha. Logo depois, olha, vai terminar, nós vamos almoçar. Ai, que gostoso, vai ter feijoada ainda hoje. Não é? Vai, ô glória. Não é? Vai? Não sei, vai? Não. Olha só. E aí a gente está aqui despreocupado muitas vezes. Jesus pode estar vindo agora. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está preparado para subir com Jesus? Pergunta aí, jovens, uns para os outros aí, você está preparado para a vinda de Jesus? Se Jesus vier agora, o que acontece com você? Você vai com ele ou você vai ficar aqui na terra? Um dia eu vou falar melhor sobre isso. O que é que vai acontecer aqui na terra com o anticristo? Vou falar para vocês sobre Apocalipse. Amém ou não amém? Mas não quero assustar você hoje. A grande questão é, tem que estar preparado, Thales. Jesus pode chegar hoje. Ah, mas e se ele não vier hoje? Irmãos, você não sabe, você pode atravessar a rua e um caminhão te atropelar e você morrer. Todo mundo está sujeito a isso, é ou não é? Jesus chegou hoje para você. Se você morrer hoje, qualquer método que for, Jesus chegou hoje para você. Não tem como decidir depois da morte. É agora, em vida. Eu quero que a luz de Jesus entre em mim. Eu quero ser filho da luz. Eu quero produzir o fruto do Espírito, o fruto da luz. Eu quero andar em fidelidade. Quando o meu Senhor chegar, eu quero ser encontrado como um servo que está preparado, vigiando. Quando ele bater na porta, eu já estou lá para abrir. Fala, pode entrar, Senhor. Veja lá bem, olha lá. Como ladrão não sabe, aí vem Pedro, versículo 41, e fala para Jesus, ô Jesus, Pedro pergunta, estás contando esta parábola para nós ou para todos? A pergunta dele é assim, ó, o senhor está querendo ensinar a igreja só ou é todo mundo? A pergunta dele era, contextualizando para hoje, é assim, quer, o senhor está contando isso para quem? Para a igreja ou é para qualquer pessoa? Aí Jesus fala, o Senhor respondeu, 42, quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Ou seja, ele está dizendo, quem é o administrador fiel? Ou seja, quem é o Senhor aqui? Jesus é o Senhor. E ele está falando, ô Pedrão, olha que Jesus é interessante, ele não responde a pergunta, ele sempre faz uma outra pergunta para a pessoa pensar. Para quem é que o senhor está falando? Para a igreja ou para todo mundo? Ele fala assim, ó, quem é o administrador fiel que o senhor põe para cuidar dos seus conservos, para cuidar dos seus bens? Quem é? Aí Pedrão deve ter pensado, ah, pronto, sou eu, então se calhar é para mim, para a igreja. Aí então, quando Pedro entende, ele fala, olha, feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim, ou seja, fiel, quando voltar. Garanto-lhe que ele o encarregará de, o quê? Todos os seus bens. Fala comigo assim, todos os seus bens. Quem é o Senhor? E o Senhor Deus é o quê? Dono do quê? Dono do quê? Dono do ouro e da prata. Ele é o Senhor de toda a terra. Quais são os bens que Deus tem? Ouro, prata, abundância, toda a terra é dele. A grande questão aqui, olha que coisa maravilhosa, que quando o seu Senhor voltar, irmãos, quando nós andamos em fidelidade, Deus não está preocupado em liberar para nós finanças, bens, posses, porque ele sabe que nós não vamos cuidar como se fosse nosso, de forma egoísta, olhando para o nosso umbigo. Ele sabe que nós vamos olhar para aquilo e sabemos que o Senhor nos confiou essas coisas para produzir e frutificar ainda mais. Então Deus fala, pode mais. Dilei, és fiel, toma mais. Deus vai falando, Wilton, és fiel, toma mais. Deus vai falando, Shana, és fiel, toma mais. Olha só que interessante. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo, e agora nós vamos falar dos outros. Ele supõe, fala, ah, o meu senhor vai demorar em vir. Dá para curtir a vida mais um bocadinho, ainda sou muito jovem. Dá para curtir mais um bocadinho, ainda não curti tudo nessa vida. O meu Senhor ainda vai demorar a voltar. Então o que ele começa a fazer? Ele começa a espancar, a bater nos servos, nas servas, comer, beber, embriagar-se. Ou seja, o cara está aqui na maior bagunça. Oh! E vai pisando em cima de todo mundo. Está nem aí com ninguém. Eu sou mais eu. Qual é o resultado? O seu Senhor, o Senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera. E numa hora que ele não sabe, e o punirá severamente, e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor, e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Fala para a pessoa que está do seu lado, vai levar na cabeça. O infiel apanha, o infiel leva na cabeça. Principalmente aquele que sabe, olha aqui, aquele que conhece a vontade do seu Senhor. Deixa eu te falar aqui, você está descobrindo domingo após domingo a vontade de Deus para a sua vida. Quando você conhece e não faz, qual é o resultado? Leva na cabeça, diz lá, muitos açoites. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. Seja um ignorante lá fora, que não, ignorante porque não conhece a palavra, vai apanhar menos que você. Está entendendo por que que muitas vezes a gente, nossa, o cara nem Jesus tem, nem vai na igreja e às vezes está aí, né? Melhor do que a gente. Por quê? Porque ele não sabe, ele vai levar na cabeça, mas não tanto quanto aquele que sabe, que tem que fazer. Quando você sabe, a responsabilidade é maior. Está lá escrito, a quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Deixa eu te fazer aqui uma pergunta. Você tem pedido bastante prosperidade, finanças, casa, carros, bens? Tem pedido isso para Deus? Fala, oh Deus, eu quero pelo menos o meu cantinho, minha mansão de 5 andares, meu carro zero, aquela BMW X6. Né? Como também, Senhor, eu só quero um pouquinho de dinheiro na conta, tipo 2, 3 milhões. Né? É, ao que muito é dado, muito será cobrado. Ah, então vou pedir pouquinho, deixa de ser miserável. Deixa eu te falar uma coisa. O que Deus quer não é que você seja miserável. Sabe o que é que Deus quer que você seja? Fiel. És merecedor de todos os bens. Deus pode te dar, sim, casa, carro, bens, finanças. Deus pode. Principalmente se você é fiel. Você vai receber aquilo e vai saber o que é para fazer. Qual é a vontade do meu Senhor? Deixa eu te mostrar uma coisa. Uma das definições do dicionário da língua portuguesa sobre fidelidade é empregado que guarda os bens. Sabe o que é que nós somos? Empregados do Criador, que guardamos todos os seus bens, porque a terra é toda dele. Se você é fiel no pouco, Deus começa a te colocar no muito. Se você é servo bom e fiel, ele fala, entra no descanso, no gozo do Senhor. Se você é fiel, Deus fala, não tenho problema em liberar para você ainda mais bens. O fruto da fidelidade, irmãos, olha o que ele vai gerando em nós. Ah, deixa lá, deixa eu confirmar isso com mais um versículo para você. Olha lá, Provérbios 28, 20. O homem fiel, o que diz lá? Abundará, terá abundância de bênçãos. Quem? O homem fiel. Mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Quando fala que apressar-se em enriquecer é aquele que usa do engano, da mentira, do extorquir, da opressão, da corrupção. Está com pressa em ganhar muito. Calma, meu amigo, seja fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Você não precisa ter pressa, Deus vai te honrando. Honra a Deus que Deus vai te honrando. E o homem que é fiel, ele abundará em bênçãos. Você está entendendo? A nossa fidelidade vai destruir a infidelidade, a traição, a inimizade, o fingimento, a falsidade, a desonestidade, a hipocrisia, a farsa, a escassez, a falta de miséria e a miséria. A falta e a miséria. Por isso, frutifiquemos em fidelidade, tanto a Deus quanto aos homens. Você está entendendo aqui? Irmãos, fruto do Espírito, arma de guerra para destruir muitas artimanhas do diabo e ainda mais nos fazer prosperar em meio à crise. Amém ou não amém? Eu quero orar por você, eu quero que você fique de pé no seu lugar.